Fala, torcida vascaína, Felipe Tirou de volta na área para falar de mais uma vitória do Vascão, 3-1 contra o Marcílio Dias. Vasco classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Uma partida que, se você for ver pelo placar, como o placar foi construído, você pode aí colocar como uma vitória tranquila do Vascão, né? Tinha a missão de empatar, o empate já era suficiente para garantir a classificação, foi no intervalo já vencendo. No segundo tempo, fez mais um gol ainda para poder ampliar a vantagem. O jogo termina 3-1, classificação sem sustos do nosso Vascão. Mas quem viu a partida já tem uma sensação diferente, né? A gente até vê muita gente na rede social reclamando da vitória. É porque a partida ela foi realmente bem ruim para o nosso Vasco. É um jogo que lembra muito até o jogo contra o Volta Redonda, onde a gente também conseguiu o objetivo, né? A vitória, a permanência no G4 do Carioca. Mas a gente viu em campo um jogo muito ruim tecnicamente e um Vasco muitas vezes se deixando envolver para uma equipe tecnicamente muito inferior. É. O Vasco que, cara, consegue jogar ali se defendendo muito mais, né? Dando muito menos chances para times muito mais qualificados, que nem foram o caso do Fluminense, do Flamengo. De repente, sofre um apagão, né? No jogo contra o Volta Redonda, ontem também de novo, cara, e se deixa envolver de uma maneira meio assim, absurda, né? Como é que consegue um time com a qualidade que a gente sabe que esse Vasco tem se deixa envolver por time, no caso do Marcílio Dias, nem divisão nacional tá, se eu não me engano, né? Então isso deixa o torcedor vascaíno meio na bronca, os mais preocupados já ficam meio que noiados, né? Acho que tem uma justificativa também, né? Que muito a galera mais preocupada já tá, meu Deus, como é que esse time vai se comportar quando pegar um adversário mais forte? E tem também a galera mais tranquila que diz, cara, a gente já viu o time jogando contra adversários mais fortes e não jogou assim, né? Jogar contra equipes mais fracas, o time naturalmente já entra menos focado, já joga mais desconcentrado, e isso explicaria então o porquê desse desempenho mais fraco. Eu acho que é uma resposta que vai ser dada no futuro, né? A gente ainda vai ter mais um jogo contra a Portuguesa aí, que depois dessa partida aí contra o Volta Redonda e agora contra o Marcílio Dias, eu acho que deve ser na mesma toada. Por mais que vai ser em São Januário, a arquibancada ali de São Januário, a torcida, né? Vascaína que vai em São Januário cobra mais do que essas torcidas visitantes. Quando o Vasco vai para Espírito Santo, foi para Santa Catarina, a torcida do Vasco lá é uma torcida mais festiva, né? Tá celebrando a oportunidade de ver o time ao vivo e tudo mais. Em São Januário, a galera já é um pouco mais ganhita. Se o time jogar com esse freio de mão puxado, é capaz de ter um burburinho das arquibancadas, não sei o quanto isso pode influenciar. Mas o fato é que vai ser só quando começar a semifinal do Carioca mesmo que a gente vai ver se o time evoluiu ou involuiu, né? Sabe aquela coisa de que você consegue 3 empates consecutivos? O time vai lá e empata 3 vezes. Aí se no quarto jogo vence, todo mundo, pô, o time tá muito bem, tá invicto há 4 jogos. Agora, pelo contrário, se perde, né? É o contrário. Pô, o time está 4 jogos sem vencer, como é que pode? Então, eu acho que essas partidas contra times pequenos, onde o Vasco, é aquela coisa, ou você goleia, aquela parábola do bater em bêbado, né? Você se golear não fez mais que a sua obrigação, qualquer coisa abaixo disso, você já está em falta. Então, esse tipo de jogos, eles já acabam não sendo muito conclusivos sobre o momento do clube. Vai ser só quando a gente pegar um adversário difícil de novo, que a gente vai poder ver como é que esse time tá aí às vésperas do início do Brasileirão, né? Falando sobre o jogo de ontem especificamente, cara, uma partida, eu acho que até pior do que foi contra o Volta Redonda. O time se apresentou ainda mais desligado, né? O que é curioso, né? A expectativa lá, se a explicação é que o time está se poupando, se a explicação é que o time, né, não está motivado, não conseguiu se concentrar, faria mais sentido ter essa postura contra o Volta Redonda, mais um jogo do Campeonato Carioca, e que, né, você mal bem ainda dá para reverter, do que num jogo mata-mata, decisivo, eliminatório, que nem foi esse contra o Marcílio Dias. No entanto, Cara, foi o que a gente viu, né? O Vasco, de certa maneira, sofrendo do próprio veneno, porque também é outra coisa que a gente sempre fala, né? Como o Vasco, quando vai enfrentar outras equipes mais qualificadas ali, com um elenco mais qualificado, que jogam juntos há mais tempo, que estão em campeonatos na parte de cima da tabela, o Vasco, ele sempre equilibra, o Vasco do Ramon, né? Sempre equilibra muito as coisas, com muita entrega, com muita disciplina tática. E o que a gente viu ontem foi o contrário, foi o Marcílio Dias pegando esse papel, falando, ó, cara, na disciplina, no gás, na entrega, os caras não vão jogar mais que a gente não. E realmente conseguiram envolver a gente nesse sentido. O que salvou é que na parte técnica, a qualidade do futebol, os nossos jogadores ainda são muito melhor do que os deles, então precisou de pouco esforço para conseguir construir esse placar aí de 3 a 1. Porque, cara, começou a partida, o Marcílio Dias já veio com uma. Antes disso, né, tem que falar das mudanças na escalação. A gente não teve o Payet, e eu no pré-eleição dessa partida que eu fiz essa segunda-feira, lancei segunda-feira no meio do dia, né, comentei que, pô, vai que a gente perde o Payet com uma indisposição. Aí lancei o vídeo, uma hora depois, Payet cortado, porque tá com suspeita de dengue ou suspeita de Covid. Enfim, aí isso gerou toda uma mudança no, na programação, né? Na formação do elenco. O Ramon acabou preferindo botar o Adson, então, jogando um pouco ali na função do Payet. Barrou o David também para botar o Rossi. Não sei se esperando um contra-ataque, qual foi a ideia. Ou só para dar um descanso para o David mesmo, né? Que perdeu uns gols na cara e estava sendo cobrado pela torcida. E a mudança mais estranha, né? A barração do João Vitor para a escalação do Rojas, que, cara, ninguém entendeu antes, ninguém entendeu durante e ninguém está entendendo depois o porquê dessa barração. Até porque no segundo tempo o João Vitor vai entrar e vai fazer um futebol, apresentar um futebol muito melhor que o do Rojas. Mas enfim, com tudo isso colocado, cara, a postura do Marcílio Dias foi de marcar em cima, não deixar o Vasco sair jogando. E o Vasco não conseguiu sair dessa marcação, cara, não conseguia sair tocando a bola. Teve dificuldade para quebrar ali a marcação alta do Marcílio Dias. Por outro lado, não fez a mesma marcação, não retribuiu na mesma moeda. Pensei, pô, tá bom, cara, chuta a bola para frente e marca pressão a saída do Marcílio Dias também. Vamos ver se os caras conseguem sair tocando da nossa marcação. Não fez isso também, deixou o Marcílio Dias vir com a bola do jeito que queria. Um Vasco muito mal desconcentrado, mal tecnicamente, porque assim tinha dificuldade para sair tocando quando o Marcílio Dias marcava a pressão. Mas quando eventualmente estava numa situação em que não estava sendo marcado em cima, também errava passes bobos. A gente viu o time errando muito passe bobo, cara. O cara livre, tendo que fazer um passe, sei lá, de 3 metros e conseguindo entregar no pé do adversário. Então tudo isso acho que foi irritando muito a torcida. Mas aí, aquela coisa, né, que eu já comentei aqui, como a diferença técnica das equipes faz que, cara, às vezes uma estocada só já seja suficiente para a gente conseguir se impor. Que foi o que aconteceu. 10 minutos de jogo, o Vasco até ali mal tinha agredido, estava muito preso ainda nessa marcação do Marcílio Dias, mas conseguiu uma bola pela direita ali. O Rossi teve a qualidade de segurar a bola, né? Esperar o Verratti chegar, ficou ali claramente segurando, atrasando, né, o cruzamento. A gente poderia imaginar que ele já chegaria, procuraria ele de fundo e cruzava, né? Ele ficou segurando o cruzamento, esperando o Verratti chegar. Quando viu que estava passando, ele fez o cruzamento certinho, o Verratti, aquele estilo dele, né, se jogando na bola, 1 a 0 Vasco. Pronto. Ali eu pensei, né, tava um começo meio estranho, sentindo, mas abriu um placar, agora vai, né? Uma goleada que vai se construir naturalmente. Que nada. Continuou sendo envolvido pelo Marcílio Dias, o Vasco, seguindo sem criar muitas chances, tendo a bola ali, mas de maneira inócua muitas vezes. E com o Marcílio Dias ali, ó, apertando, tanto que num cruzamento ali, mais um vacilo da zaga. Eles vão empatar, e aí de novo, né? Mesmo filme lá do jogo contra o Volta Redonda, né? A gente imagina que a dificuldade inicial vai ser fazer o primeiro gol, mas que com o primeiro gol saindo, a coisa naturalmente se desenrole, não. A gente faz o primeiro gol só para conseguir sofrer um gol de empate da equipe, mas ainda assim, conseguiu aí no primeiro tempo abrir novamente o placar, uma bola ali, uma falta, né? Cruzada na área, a bola vai, volta, cai no pé do Adson, que conclui com muita felicidade, 2 a 1. E novamente, acho que não trouxe, pelo que estava sendo o jogo, nem essa vitória ali, essa vitória parcial, trazia tranquilidade pro Vascaíno, até porque o Vasco continuava batendo cabeça, e talvez a maior ilustração do que seja essa desatenção, essa má atuação do Vasco, seja aquele lance no final do primeiro tempo, em que começa com uma bola pela direita, que tá toda, o cara chuta a bola para frente, a bola é toda do Vasco. Mas aí o Rojas vai, escorrega na bola, acaba dando uma oportunidade pro atacante do Marcelo Dias pegar a bola, ele consegue se recuperar. Toca a bola pro PH sair jogando. O PH resolve fazer um cruzamento, cruzar a bola pro outro lado, entrega no pé de outro atacante do Marcelo Dias. O cara chuta gol. Aí é a vez do Léo Jardim falhar, ele bate roupa, né? Dá uma batida de roupa ali, a bola sobra no pé de novo de um jogador do Marcelo Dias. O Léo Jardim ainda consegue fazer a defesa. A bola vai cair de novo no pé do Marcelo Dias, que vai chutar, a bola vai pincar, vai bater na trave. E para completar a maluquice completa desse lance, ainda sai um contra-ataque puxado pelo Medel com o Zé Gabriel. E o Medel quase que faz um gol pelo Vasco. Ah, ali vai acabar o primeiro tempo nesse nível de loucura. Para quem não viu, esse foi o nível de loucura da partida, né? Nisso o Ramon vai fazendo várias mudanças, já fez mudanças posicionais, né? Tem aquela questão aí do que eu já tinha comentado no Twitter na semana passada, que eu falei assim: a galera tá contando com Sforza para barrar o Zé Gabriel, mas se bobear, o Sforza vai acabar barrando é o Galgamês, cara. Porque nesse esquema com três zagueiros e com o Paier, ontem não foi o Paier, né? Foi o Watson. Mas enfim, mais um meio-campo com três jogadores. Um deles marca muito pouco, né? Que vai ser o Paier ou seria o Watson. Os outros dois têm que ser jogadores bem marcadores, bem mordedores. E o Galgamês não é esse jogador. Ele é até um jogador interessante do meio para frente. É um jogador que consegue rodar bastante a bola, dar passes ali que saem um pouco do óbvio. O terceiro gol do Vasco vai sair de uma bela enfiada do Galgamês. Mas, cara, para compor meio campo pensando defensivamente, não dá. Então a gente já viu isso contra o Botafogo, a gente já viu isso contra o Volta Redonda, a gente viu agora contra o Marcelo Dias. O Vasco com meio campo, cara, muito despovoado. O adversário com muita tranquilidade para vir conduzindo a bola pelo meio até chegar à entrada da nossa área. Se a gente pega um time que tem uns jogadores que tem ali um chute um pouquinho mais calibrado de média distância da entrada da área, já complica, já complica. Então é um esquema que tem que ser revisto. Quer manter os três zagueiros? Cara, não dá para botar o Galgamês ali de segundo volante. Não, tem que manter o Galgamês porque é importante, por causa do passe, é um jogador diferenciado. Tem que mudar o esquema tático. Fazer alguma coisa aí que nem o Ramon foi fazendo no segundo tempo, mexeu no time, tirou zagueiro, voltou para um esquema ali, um 4-4-2, né? Botou o Sforza, botou o Cocão, tirou o Zé Gabriel, tirou o Rojas, botou depois o Rojas vai sair depois, ele tira na verdade o PH, né? Tira o PH, bota o Rojas de lateral, fica só com dois zagueiros, o Léo e o Medel. Adianta ali uma dupla com o Cocão e o Sforza. E aí o Galgamês vai ser um terceiro homem do meio campo. Mas o time, cara, continua sendo envolvido. Cara. Continua sendo envolvido. Depois ainda vai fazer mais mudanças. Como eu falei, né? O Rojas sente, entra o João Vitor no lugar dele, fazendo a função de lateral. Entra muito bem. Bem melhor do que o Rojas. Né, o pouco tempo que jogou, jogou bem melhor. Assim, só reforçou o estranhamento dele ter sido barrado pelo Rojas. Só pode ter sido uma coisa disciplinar, de querer dar uma lição, sei lá qual foi ali a motivação do Ramon. E na frente também tirou o Rossi e tirou o Watson, que já estavam cansados, para botar o Praxedes, fechando então esse quadrado do meio-campo, né? E botando ali o David para jogar junto com o Verratti lá na frente. Mas de novo, cara, achei que o Vasco ainda se deixou envolver muito pelo time do Marcílio Dias. O segundo tempo vai todo ali sendo mais do Marcílio Dias, buscando, que nem eu falei, na disciplina tática, na vontade. A nossa sorte é que é um time muito ruim tecnicamente. Então os caras chegam na cara do gol e chutam para fora, tentam um lançamento, uma virada de jogo e acaba a bola saindo pela linha de fundo, né? Tenta um toque e a jogada não dá certo. Eles acabaram esbarrando nas limitações técnicas dele. Mas taticamente, na vontade, superaram muito a gente. E aí o Vasco, cara, assim, os gols do Vasco só irritam mais porque mostram que se tivesse o mínimo de vontade ali, a gente teria conseguido fazer um desempenho, um jogo melhor. Porque quando o Vasco resolve pegar, ó, o Marcelo Dias está marcando em cima a saída, mas vamos tentar sair tocando? Começa o jogo pela esquerda, o Léo Pelé, ele vai, toca pro Piton, aí o Piton tenta para frente, volta para ele, roda ali com esforço, fica rodando. Fica rodando, não deixa o adversário pegar a bola, não dá para avançar, a gente fica aqui atrás, vamos tocando, vamos tentando. Nessa foi, achou o Praxedes mais no meio, o Praxedes avançou, conseguiu virar o jogo pro Galgamês. E aí é aquilo, né? Você tá todo mundo concentrado num lado. Os nossos jogadores estão concentrados, os deles também estão. Estão marcando a gente, estão marcando pressão. Se a gente consegue escapar dessa pressão, abrir para um outro setor do jogo, vai encontrar um outro setor muito mais aberto. E foi o que aconteceu. Conseguimos escapar dessa pressão. Praxedes acha o Galgamês dá aquela enfiada linda ali pro David, que não perdoa, faz o 3-1 e ali meio que mata, né? Ali o Marcílio Dias joga a toalha, dali para frente o jogo já fica bem mais morno, porque eles viram que não ia ter condição de. Ali já foi no meio do segundo tempo, mais ou menos, para os caras fazerem ainda mais 3 gols para virar a partida, ia ficar muito difícil, o jogo meio que morre ali e a gente consegue essa classificação. É isso, é mais um jogo contra. A conclusão é essa, né? O Vasco conseguiu seu objetivo, mal bem, conseguiu fazer o que a missão, que era. Conseguiu com folgas a missão da classificação. Teve um desempenho ruim, a gente não sabe até que ponto foi um desempenho aí dos jogadores segurando, de preguiça, ou uma desorganização tática mesmo. Mas isso, cara, a gente não vai ver nem no jogo contra a Portuguesa. Vamos ver como vai ser esse jogo contra a Portuguesa. A minha expectativa é que vai acabar. Repetindo novamente aí esses últimos jogos, a gente não vai ver um time muito empolgante, não, mas pelo menos um time que seja pelo menos objetivo e consiga ali a vitória, para aí sim vai começar as semifinais do Carioca e aí a gente vai ver quem tem garrafa vazia para vender. Mas a gente vai falar mais para frente, amanhã ou depois, né? A gente volta aqui com mais um vídeo comentando sobre o nosso Vascão, dê sugestões de pauta aí embaixo, a gente vai conversando, trocando essa ideia. Muito com o que vocês deixam aí nos comentários também. Então, é isso. A gente vai se falando.